Está começando mais um programa A República. Eu sou o Lorião Rocha. Hoje, eu quero tratar com vocês do tema, do controverso tema, que aconteceu em Paris agora nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, onde houve a encenação de uma ceia, tá? Da última ceia, promovida pela cultura woke, né? A gente não pode falar certos termos na internet, porque é bloqueado. Bem, isso é um fato. A ocorrência do episódio que foi negado pelo próprio autor. Aí eu vou ler daqui a pouco um artigo. Mas por trás deste fato, eu quero aqui lembrar duas coisas muito importantes e que estão conectadas e não estão colocadas nas mídias sociais, exatamente porque o escândalo, digamos assim, gera mais engajamento, né? E isso é um dado concreto dentro das mídias sociais atualmente, tá? Quanto mais escandaloso for um episódio, mais ruído ele gera, mais jornal ele vende, mais propaganda ele vende, mais likes ele dá. Então nós vivemos o fomento do escândalo é um negócio no mundo inteiro, né? Bem, então isso é um ponto. Os dois pontos que eu quero aqui comentar. A França, desde a Revolução Francesa, tornou de iniciativa não, transformou as igrejas, passou a tutela das igrejas para o Estado francês. Todas as igrejas foram privatizadas, digamos, para o Estado francês. Daquele momento em diante, a França é um dos países, um dos maiores responsáveis pela difamação, não só da Igreja Católica, é preciso entender isso. Eu já falei muito isso em diversos programas. Havia uma coisa que a gente na história chama de o pacto entre o trono e o altar. Ou seja, qual era o modelo geopolítico, modelo econômico, modelo social, modelo cultural que vicejava na Europa até o advento dos movimentos revolucionários. Era a relação que existia entre as monarquias e a Igreja Católica. Tá claro? A Igreja Católica tem falhas? Evidentemente que tem. Mas é preciso entender o que foi a construção, da Europa sob esse grande guarda-chuva. E o que foi a dissolução da Europa ou a desconstrução da Europa a partir do momento que esse grande guarda-chuva é rompido. Então, nós temos um primeiro momento, que é esse dos movimentos revolucionários, onde existe o investimento numa nova modelagem de geopolítica mundial. Um segundo ponto. Por trás da cultura woke, né? Ou dessa cultura que fala de melhoramentos genéticos, aonde o apelo à sexualidade de cada um é o apelo de aparência, é o apelo de superfície, né? Por trás desse apelo existe um grande lobby das indústrias farmacêuticas, um lobby das indústrias alimentícias. É um grande lobby da biotecnologia, modelando aquilo que é o transhumanismo. Tá claro? Então, o evento acontecido em Paris, por trás dele, existe a mensagem do transhumanismo. E é para esta mensagem que eu quero chamar a atenção de vocês. Antes de nós entrarmos no transhumanismo, tema que eu já tratei muito aqui, eu quero ler um post de um francês, aonde ele rebate o autor do episódio, né, da abertura, não, dos Jogos Olímpicos ali. Deixa eu pegar aqui o post. Olha, esse post é do Amaury Brelet, tá? Amaury Brelet. Ele diz o seguinte, é um francês. O post está em francês. A última ceia não foi minha inspiração, explicou Thomas Joly, diretor da cerimônia de abertura das Olimpíadas Paris 2024. Acho que ficou bem claro. Lá está Dionísio chegando nessa mesa. Porque esse foi o argumento do Thomas Joly. Ele falou: não, eu não falei da última ceia. A abertura diz respeito a Dionísio. O que, de certa forma, nos remete a uma certa lógica. Tá claro? Porque uma característica dos Jogos Olímpicos nos países é, de fato, os países fazerem menção, não é? Às suas identidades culturais. Então, teoricamente, não faria o menor sentido a França, sobretudo a França, hein, que tem a Sorbonne, não é? Foi com Carlos Magno um dos maiores protagonistas da mensagem cristã no mundo, né? Mas também foi a grande protagonista da ditadura, dos movimentos revolucionários, ditadura nesse sentido que foi imposto em escala internacional uma nova modelagem de vida que nunca antes havia sido feito, né? Então, o que eles colocam é que, não, nós não falamos da Última Ceia, porque a Última Ceia é um quadro de Leonardo da Vinci. Então, teoricamente, não faria o menor sentido para uma cultura francesa tão enraizada, né, e tão ciosa e ciente de si mesma, trazer um pintor que não é francês, é um pintor italiano. Então, esta lógica começou a ser divulgada. Entretanto, há outros detalhes em relação a essa negativa de Thomas Joly, né? Então, continuando o post aqui do Amaury Brelet. Na verdade, 44 minutos separam a cena em questão, que lembra muito a última ceia de Leonardo da Vinci, e a cena com Dionísio, interpretado por Philippe Catherine, vídeo na France Télévision, local na rede na internet. Num tweet já eliminado, a emissora oficial, ainda França, a televisão francesa, celebrou uma lendária última ceia. SIC. A drag queen Peach, presente na ponte naquela noite, reconheceu que era a última ceia e mencionou uma representação bíblica. A DJ e ativista LGBT, Barbara Butch, também presente, elogiou um novo testamento gay no Instagram, com uma foto comparativa para apoiá-lo. Um dos autores do relato da cerimônia, Damien Gabriac, aqueceu quando um jornalista lhe perguntou sobre essa ceia com bichas, France Inter. Quase todo o planeta viu a última ceia. A imprensa, incluindo Le Monde, e até Jean-Luc Mélenchon. Em suma, Thomas Joly, na melhor das hipóteses, jogou com a ambiguidade. Na pior, nos considera idiotas. Você decide. Esse é o post de Amaury Brelet. Né? Veja, evidentemente que o próprio autor, Thomas Joly, vai negar. Porque, de fato, houve digamos, uma explosão de indignação, não é, com relação a essa brincadeira francesa, humor francês, o que que se pode chamar? Vocês se lembram que quando eles fizeram os franceses do Charles Hebdo fizeram aquela gracinha com o Maomé, o Islão explodiu a edição. Eles nunca mais ousaram fazer essa brincadeira. Olha, gente, eu não professo nenhuma religião. E acho que é uma indignidade tremenda você não respeitar a religião alheia, seja ela qual for. Então, toda religião, ela tem. O mundo tem 4 mil religiões, segundo a ONU. Não é? As religiões têm um papel, e representam um papel, e desempenham um papel dentro da sociedade. Quer dizer, de fato, depois dos movimentos revolucionários, e é por isso que eu falo muito sobre esse assunto, no século XVIII, XIX, nós tivemos um ataque contínuo em cima da Igreja Católica. Ele é contínuo. Aí é preciso entender o que o papel e o peso da Igreja no Ocidente como um todo, e não só no Ocidente, veja, os descobrimentos abriram esta forma de vida, né, essa forma de pensamento para o outro lado do mundo, para o Oriente. De modo que hoje, 500 anos depois, né, tendo 1500 como marco, nós temos uma amálgama de culturas entre o Oriente e o Ocidente. Aqui eu quero trazer para vocês uma declaração da Anne Deschamps. Ela fala o seguinte: claramente, nunca houve a intenção de mostrar desrespeito a nenhum grupo religioso. A cerimônia de abertura tentou celebrar a tolerância na sociedade. Anne Deschamps é a porta-voz de Paris 2024, numa entrevista coletiva. Ela continua: acreditamos que essa ambição foi alcançada. Se as pessoas se ofenderam, lamentamos muito. A França, embora seja muito orgulhosa da sua herança cultural, né, ela tem uma herança católica riquíssima, mas é também, conforme eu falei anteriormente, o país que mais tem uma tradição de secularismo e de anticlericanismo. Portanto, o que foi feito aqui, né, embora o Joly tenha dito que não foi a última ceia, é óbvio que foi a última ceia, e misturou ainda Dioniso, que é o deus, um deus grego, não é, profundamente conectado com as bacanais gregas. Quer dizer, dentro de um contexto grego, essas coisas se aplicam, e é preciso entender também, Dioniso pode ser interpretado de várias formas. Tá claro? Agora, veja, o que que ela coloca? Claramente, nunca houve intenção de mostrar desrespeito a nenhum grupo religioso. A cerimônia de abertura tentou celebrar a tolerância na sociedade. Tolerância? Mas tolerância em relação a quê? Você celebra a tolerância não é fazendo deboche, né? Você celebra a tolerância não é fazendo algum tipo de escárnio, de zombaria em relação a uma religião qualquer. E veja, por que que esses ataques em cima do cristianismo continuam? Por que que esses ataques em cima da tradição ocidental continua? Da tradição cultural ocidental continua? É esta pergunta que eu quero levar vocês a refletir comigo hoje no nosso programa. Tá claro? Evidentemente houve uma reação internacional fortíssima, fortíssima. O arcebispo de Malta, né, Portugal, nos Estados Unidos, na própria França, no Brasil, enfim. Thomas Joly foi o diretor artístico, né? Ele manteve, de certa forma, essa conversa mole para boi dormir da Deschamps, nós queríamos celebrar a diversidade. Diversidade significa estar junto. Queríamos incluir todo mundo. Bom, evidentemente que o sujeito e o Amaury Brillet está correto, né? O Joly está achando que todo mundo é idiota. Porque isso não se trata de uma ambiguidade, né? Aqui eu quero lembrar que antes, muito pouca gente no Brasil saberá disso, mas em 1996, o irmão José, né, também fez em Portugal uma paródia muito mal ajambrada, uma sátira, que se chamava A Última Ceia. Tá claro? E, evidentemente, aquilo ali foi um escândalo tão tremendo que em Portugal caiu o Carmo e a Trindade. Aquilo foi transmitido por uma rede de televisão, né? O escândalo foi maior ainda e, evidentemente, que a direção da televisão, dadas as reações, teve que se retratar, digamos assim, né? Agora, a Igreja Católica, em bloco, posiciona-se de modo semelhante, a esses tipos de ataques. Tá claro? Agora, evidentemente que a forma de posicionamento da Igreja Católica não é a forma de posicionamento do Islão, em que eles de fato não admitem este tipo de interpretação artística com relação à religião. E digo a vocês com toda franqueza, eu acho que o Islão está correto. Tá claro? É a minha posição. Acho que ele está correto no sentido de impedir, não de explodir pessoas, mas de ter uma reação absolutamente severa com gente que brinca com esse tipo de coisa. Porque, tenho vocês a certeza, veja. Desde o século XVIII, XIX, já não existe mais a ligação entre a Igreja e o Estado. O mundo já é outro. A geopolítica mundial já ruiu. Então, por quê? E essa é a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês. Por quê que os ataques em cima da Igreja Católica continuam? Esse é o ponto. Quer dizer, há um legado europeu dentro do Ocidente? É óbvio que ele existe. Que legado é esse? E a quem interessa o combate do legado? Né? Bom, aqui eu queria entrar na questão do transhumanismo. Bem, por trás de todo aquele discurso da última ceia, em Paris agora, nós não temos uma celebração à diversidade. A diversidade já está aí, caros ouvintes. Ela já está aí. E veja, a separação do Estado com a religião trouxe progressos e conquistas muito significativos e muito bons, né? A tolerância religiosa, o respeito religioso, a inclusão das diferenças, né? Isso tudo é algo extremamente saudável, né? As conquistas do chamado direito jurídico da personalidade, o indivíduo pode ser pessoalmente o que ele quiser, sexualmente falando. O Estado não tem que se intrometer nisso. Acho de fato que não tem. Assim como a mulher tem o direito de fazer do seu corpo o que ela quiser, como por exemplo na questão do aborto. Uma coisa é o indivíduo lidar e gerir, assumir as responsabilidades do seu próprio corpo. Outra coisa muito distinta, então vamos lá. O direito jurídico da personalidade, ele protege a pessoa. Então, se você pessoalmente quiser fazer uma cirurgia para virar um cavalo, como no transhumanismo, é um direito seu. Ok. Outra coisa, isso é o direito da personalidade. Se a mulher quiser fazer um aborto, o Estado, no caso do Brasil, prevê três condições para ela fazer aborto. Outra coisa bem diferente é o Estado falar o seguinte, ele fazer uma universalização do direito jurídico da personalidade. Aqui vocês vão começar a entender aonde eu quero chegar. Bem, então eu tenho o direito jurídico da personalidade assegurado. Aí depois vem o Estado, é o Estado que me assegura o direito jurídico da personalidade, que a lei é feita dentro dos congressos. Até aqui tudo bem. Agora, outra coisa bem diferente é o Estado falar. Todas as mulheres, preste atenção à diferença, todas as mulheres que sofreram aborto são obrigadas, que sofreram abuso, são obrigadas a abortar. Aí ele pega uma lei, porque eu vou usar esta lei individualmente caso eu queira. Caso eu não queira, eu não vou utilizar. Compreendeu? Então, se o Estado pegar uma lei do direito da personalidade e universalizar a lei, nós estamos caminhando para um Estado totalitário. Mas veja, que vai impactar no sistema de saúde. Isso é uma coisa. Outra coisa é, entra um terceiro agente, uma indústria. Aqui é o transhumanismo. O transhumanismo é quando o Estado começa a fazer uma propaganda teoricamente em cima do direito jurídico da personalidade. Aí ele começa a atentar contra a biologia. Veja, eu estou falando dessa forma, esses assuntos eu já desenvolvi muito em vários programas. Mas ele é tão sutil, essas mudanças são tão sutis que a população pega-se somente na estrutura mais superficial da apresentação do tema. Então você tem, quando o Estado começa a falar, não existe sexo, é o Estado que está falando. Não existe sexo, existe gênero. Ora, como assim não existe sexo? O homem é um ser da natureza. Tudo na natureza tem sexo. Tudo. Os animais, as plantas, os vegetais, não é? Vegetais, digamos, planta. Então, tudo tem sexo. Quer dizer, somente a espécie humana não teria sexo? Porque para não existir o sexo, então o sexo não poderia existir na natureza como um todo. A própria alegação legal, né, normativa, jurídica, que entrou, é uma excrescência. Porque dentro da natureza como um todo, Se não existe sexo masculino, não existe o boi, não existe a vaca, não existe o pato, não existe o galo, não existe a galinha, não existe a jacaroa, não existe a elefoa, não é? Não existe a cobra, não existe a minhoca, não existe a amora fêmea e a amora macho, não existe o limão fêmea e o limão macho, não existe a jabuticaba fêmea e a jabuticaba macho, não existe o mamão macho e o mamão fêmea, e vai por aí afora. Quer dizer, veja, agora, por que o foco está sobre a espécie humana, da negação do sexo? Por que isto interessa? Correto? Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Então vejam, é correto o Estado permitir, o direito jurídico da personalidade? É. A pessoa pode fazer com o corpo dela o que ela quiser. Ela quer mudar o corpo. Aí ela está de um sexo, quer ir para outro sexo? Não tem problema nenhum. Passa de um sexo para outro sexo. Agora, uma coisa é você dizer, não, você vai passar desse sexo para nada. Para algo que não tem referência biológica no planeta. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando o Estado fala, quando ele estende o direito jurídico da personalidade para lugar nenhum, não há aquilo dentro da biologia. É porque ele jogou, ele levantou a bola e ele está jogando a bola para ser cortada pela indústria, pelos grandes lobbies do transhumanismo. Eis o ponto da questão. Então, o que que está sendo tratado aqui? Está sendo tratado da vontade humana, do direito humano, da pessoa fazer da vida dela o que ela quiser? Não. O governo está pegando aquilo que é um critério da religião. Então, vou pegar mais um elemento aqui. A religião é esse quarto elemento. É a religião quem discute o problema da vida. Tá bem? É a religião que discute o problema da vida. Então, uma vez que o Estado fala o seguinte, não existe Deus, que esse foi o movimento revolucionário do século XIX, não existe Deus, e abate, né? Não existe Deus, vai lá e abate Deus. O Estado toma o lugar da religião. Ao tomar o lugar da religião, o que é que importa? É Deus, de certa forma, a concepção dogmática. Porque é exatamente esta concepção que vai lidar com a ideia de vida. Ora, todos os grandes lobbies internacionais do transhumanismo, eles estão patenteando ou procurando patentear a vida humana. Eles não estão procurando patentear mais o corpo. Então, no início dos movimentos revolucionários, da briga da maçonaria, da briga das elites, do Estado com a religião, né, quando eles separam a monarquia da religião, e no caso da França, por exemplo, a França privatizou todas as igrejas católicas. Elas hoje são posse do Estado. Tá bem? São posse do Estado. Então, a grande discussão por trás, a grande discussão e visão por trás disto é: por que que Deus é importante na visão do Estado? Se vocês entenderem essa lógica, e a profunda perversidade do que está acontecendo. Porque a partir do momento que você tira Deus da história, fica quem? Fica a classe política, uma elite política, fica uma elite financeira, fica uma elite de industriais, fica uma elite acadêmica, porque antes, quando nós temos um Estado que tem uma regulação religiosa, ou pelo menos ele tem uma visão de uma transcendência, ele pode ser um Estado laico, mas ele não precisa de ser um Estado ateu. O Estado laico é o Estado que permite todas as religiões, mas ele não destrói a transcendência. Mas não é isso que aconteceu depois dos movimentos revolucionários no século XVIII, XIX. Num primeiro momento, eles lançam um Estado laico, aparentemente. Só que quando você de fato vai estudar, como eu tenho estudado, a propositura da maçonaria e de todos os movimentos revolucionários, eles falam claramente da destruição da religião. Aí você fala, mas por que o foco na religião cristã? Porque o mundo tem 4 mil religiões. Mas no caso do Ocidente, de fato, nós temos um predomínio consolidado, do cristianismo sobre todas as religiões. É o cristianismo que modelou, não é, a estrutura ocidental, para o bem ou para o mal. Mas a modelagem é cristã. A modelagem não é espírita, a modelagem não é protestante, a modelagem não é evangélica, a modelagem não é maçônica, a modelagem não é esotérica. Não é. A modelagem ocidental de metade do planeta é cristã. Né? E isso sem considerar a perspectiva do cristianismo quando ela entra na geopolítica mundial, do congraçamento dos povos, por exemplo, da construção de uma aristocracia do coração, né? Do diálogo intercultural. Então, a mensagem da moral cristã, vamos dizer assim, ela ultrapassa as fronteiras. A ideia de democracia que foi levada para os quatro cantos do mundo, por exemplo. Então, quando você tem um sistema político, Revolução Francesa e congêneres, né, que abate o sistema religioso, abate e transfere para a política aquilo que é do campo da religião. E o que é do campo da religião? A ideia do sagrado, a ideia da transcendência e, sobretudo, a existência de um ser absoluto. E esse ser absoluto, os seres criados, esse ser absoluto é o criador de todas as coisas, não é? Você não precisa de acreditar em Deus. Você tem que entender a lógica do processo. O ser absoluto é o criador de todas as coisas, na perspectiva religiosa, em qualquer religião. E os seres criados têm uma relação com esse ser criador. Uma vez que o ser criador deixa de existir, o Estado passa a ser o ser criador. Entendeu? O que é um Estado totalitário e o que é o sistema legal e o sistema dos parlamentos. Os parlamentos, portanto, passam a criar leis e as leis adquirem um foro divino. Eu já fiz programa sobre isso. A teologia da lei, não é? A teologia, ela passa a ter um carisma indefectivelmente divino. Os parlamentos passam a ser e os políticos, deuses. Veja que eles estão agora falando isso claramente. E cada vez mais nós temos dentro da propositura evangélica, neopentecostal, batista, protestante, a aproximação da política com a religião. Isso é uma transferência claramente do poder religioso para o poder político. Bem, então foi feita a transferência. Abateu-se a religião e a política começou a ser o campo divino por excelência. Esse campo divino por excelência, ele foi criando leis, essas leis, num princípio, elas não entraram, não faziam um controle da vida humana, né? Uma das outras consequências da destruição da religião dentro do espectro político, da ligação do trono com o altar, foi a destruição do conceito de ser humano. O ser humano não tem espírito mais, ele não tem alma, ele não tem nenhuma parcela de transcendência. Tá claro? Uma vez que ele não tem nenhuma parcela de transcendência, ele é corpo somente. Então houve, também já fiz muito programa sobre isso. Há 200 anos, por exemplo, nós não temos definição conceitual de ser humano. Quando se fala em cidadão, você não está falando em ser humano. Toda a estrutura legal de 200 anos para cá, ela não fala do ser humano. O ser humano não existe mais academicamente. Ele não existe politicamente. Ele não existe sociologicamente. Ele não existe culturalmente. Tem uma coisa que tem um CPF, que tem uma carteira de identidade, mas não é ser humano. Ele é um consumidor, ele é um número. E por que que ele é um consumidor? Porque um dos objetivos das revoluções, dos processos revolucionários do século XVIII e XIX, foi exatamente eliminar a transcendência do ser humano. Ele é só corpo. E ele foi ficando cada vez mais identificado com o seu corpo, né? E hoje o homem nem corpo é. Ele nem fenotipicamente é mais. Uma vez que o corpo dele pode ser, eu posso misturar metade de porco, metade de cachorro, metade de elefante, metade de carro. É o transumanismo. Então o processo foi exatamente esse: destrói o conceito de ser humano, filosoficamente falando, ontologicamente falando, né? E quem define os seres? É ontologia e teologia, é filosofia e religião. Eles atacaram esses dois pontos. A filosofia moderna é uma grande bandalha, materialista, né? A filosofia ajudou grandemente nesse desmonte. Eles desmontaram a teologia. Então hoje nós temos uma facção enorme da igreja cristã, das facções cristãs no Ocidente, que são anti-ontológicas. Elas são antidivinas. A partir do momento que uma igreja cristã defende que o poder da vida pode passar para uma multinacional, nós temos um problema aqui. Essa gente já não está mais falando de religião. Eles são empresários da fé. Um Malafaia da vida é um empresário da fé. Esse homem não está falando da religião. É preciso distinguir há pastores verdadeiros. Essa gente que de fato faz um trabalho pastoral, faz um trabalho evangélico, não fica multimilionária. Tá claro? Os grandes bandidos brasileiros, aliás, associados ao narcotráfico, aonde consabidamente as igrejas fazem lavagem de dinheiro da bandidagem, essa gente não é religiosa. Essa gente é mercador da fé. É uma gente que enriquece às custas do abuso da teologia, da ontologia e da filosofia. E o que que essa gente está ajudando a fazer? Eles estão ajudando a transferir a vida, que é discutida no âmbito filosófico e religioso, para o lobby das indústrias. Como essa discussão não pode ser feita sem um arcabouço legal, aí entra o Estado e os parlamentos para aprovar leis, tá? Para aprovar lei que não diz respeito mais ao direito jurídico da personalidade. Ele diz respeito aos interesses das empresas, ao lobby, né? Só que isso tudo tem que passar pelo parlamento. Então, o parlamento está aprovando, pegando, estimulando os desejos e as vaidades e as loucuras pessoais. Porque, gente, cada um de nós, se nós formos dar vazão aos nossos, às nossas pulsões, né? Vamos falar num sentido psicológico, às nossas pulsões interiores, nós somos criaturas incontroláveis. O desejo humano é incontrolável. Ora, eu posso, quando a pessoa não tem autocontrole. Ora, ela quer uma coisa, ora ela quer outra. Então, no momento, eu quero ter uma boca muito maior do que a que eu tenho. Eu, por exemplo, esteticamente, não sou uma beldade. Sou careca. Não é? Eu poderia, usando o recurso do transhumanismo, botar um cabelo, me tornar louro, alto, forte. Teve uma modelo outro dia. Caso recente, uma modelo alemã, ela tinha 1,80 m e poucos. Ela se achava baixa. Aí o que ela fez? Ela foi buscar a indústria, fez uma cirurgia nas pernas, aumentou, se não me engano, quase 80 centímetros nas pernas, ficou com quase 2 metros de altura. Agora ela está satisfeita. Quando você olha para a figura que ficou, ela ficou absolutamente deformada, porque ela ficou com pernas imensas, como se fosse uma girafa, um tronco minúsculo e uma cabeça que não condiz com a estrutura como um todo. Isso é transhumanismo. Aí você fala, mas ela não tem o direito de aumentar as pernas? Veja, novamente a pulsão. O que nós estamos chamando de direito? Porque essa mesma lógica, ela vale para o cara, como tem na Inglaterra, várias pessoas que resolveram que não são humanos mais. Eles são cachorros, então, ou gatos, ou leopardos. Então eles se vestem como cachorros, vai e compra roupa de cachorro, anda de quatro. Só que não consegue comer ração de cachorro. Aí ele tem que ter alguém que faça comida para eles, porque como cães eles não fazem mais comida. A partir do momento que a pessoa toma uma decisão como essa, ela está literalmente louca, não é? Louca. Ela, de fato, se ela é cachorro, ela deveria viver como cachorro. Não pode vestir roupa. Tem que viver na rua, né? Ou no fundo do quintal. E tem que comer ração. Não se ela toma uma decisão individual baseado na vontade, vontade. Um ser humano é um cachorro? Não, ele não é um cachorro. Isso não é uma questão de vontade. Ah, agora a minha vontade diz que eu não sou humano mais, eu sou um alface. E aí você joga a sua vida, a responsabilidade da sua vida na mão do outro, porque você é alface. Então você quer ser cultivada no campo. Com hidroponia. É a esse grau de loucura que a humanidade chegou. Agora, por que, novamente, repito a pergunta, por que que os governos estão permitindo isso? Porque existe um incentivo aos desengonçamentos, às loucuras, às pulsões delirantes de cada ser humano. O planeta tem bilhões de habitantes. Imagina todo mundo enlouquecido. Então, a elite ocidental, e aqui eu quero chamar uma outra atenção, a elite ocidental, a elite russa não está fazendo isso, a elite chinesa não está fazendo isso, e a elite árabe não está fazendo isso. Eles não permitem este tipo de transhumanismo que a elite ocidental está produzindo. Eles têm transhumanismo? Tem. Tem. Mas aí é preciso entender até que ponto está indo o transhumanismo. Mas o transhumanismo entrou numa escala global. Em todo ele, eu não sei até que ponto a China, a Rússia e os árabes vão conseguir segurar o transhumanismo para ele não demolir a ideia de vida, para você não transferir completamente a vida, que é o espectro religioso, para o campo da propriedade privada. Então vocês entenderam a problemática do transhumanismo? É quando você pega, né? O transhumanismo é, grosseiramente falando, uma perspectiva controversa de investimento na transformação da condição humana. Tá claro? Então você pega um corpo e você visa, pelo menos propaga a ideia de que você está visando ao melhoramento biotecnológico da natureza humana. Então você fala, a natureza humana tem um defeito no DNA, né? Esse defeito pode ser corrigido pela empresa. Então, esse negócio de visar o melhoramento, eu tenho um lábio fino, não gosto dos meus lábios e eu quero botar lábios imensos. Eu tenho um nariz de batata, não gosto do meu nariz, eu quero botar um nariz de tucano. Eu tenho um olho pequeno, escuro, não gosto dos meus olhos, vou substituir por um olho de águia e vai por aí afora. Isso é o transhumanismo. Quer dizer, é o melhoramento biotecnológico da natureza humana. Então, esse discurso científico, né, ele está protagonizando o debate sobre o futuro do planeta. Vocês já devem ter ouvido falar isso. O futuro pós-humano. Então, na base da concepção transhumanismo, na base, nós temos um investimento fortíssimo na biotecnologia. É um novo iluminismo. Nós tivemos um iluminismo no século XVIII e XIX. Nós estamos num novo iluminismo humanista de raízes biológicas. Então, como ficará o debate sobre o futuro da humanidade dentro da perspectiva transhumanista? Tá claro? Então, é essa perspectiva do transhumanismo que é o cerne, o núcleo do debate que hoje está sendo travado dentro do campo político, aonde você tem o transhumanismo e os chamados bioconservadores. Tá claro? Bioconservadores. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O bioconservador, né, é aquele indivíduo que tem, é convicto de que a vida, quem detém o botão da vida, o monopólio da vida, é o espectro religioso. Isso não pode ser transferido para nenhuma empresa e não pode mesmo, gente. E não pode ser transferido para nenhum governo. Mas tudo que os governos fizeram no Ocidente, a partir da Revolução Francesa, foi a destruição e o ataque em cima da religião católica, porque é ela que detém, em grande medida, na estrutura ocidental, o controle ainda da vida. A vida ainda não passou integralmente para o controle político ou para o controle das grandes corporações. Mas o que tem sido feito é isso, tá claro? Então, quando esses assuntos, e qual é a forma, digamos, mais sórdida de fazer esse debate? É lançá-la para o público, o povo. E o povo, de acordo com as suas loucuras, o cara quer ser macaco, o cara quer ser preto, o cara quer ser branco, o cara quer ser cor-de-rosa, o cara quer viver na floresta, o cara quer andar nu. Cada um de nós pode ter um querer completamente diferente e as indústrias vão estimulando esses vários quereres, esses vários desejos, essas várias pulsões absolutamente enlouquecidas. Vão estimulando e vão criando a pauta das chamadas minorias. Daí vem a pauta das identidades. Se você me perguntar, eu sou contra a pauta de identidade completamente. Isso é uma loucura. Não existe identidade LGBTKWZ. Existe ser humano. Ser humano. O ser humano está acima, inclusive, do sexo. Mas você é um ser humano. Você não é uma mistura de laboratório. E por outro lado, o governo não detém o poder de dizer que você não é humano mais. Então, quando eles pegam todas essas pautas, o cara não está discutindo sobre diversidade. Ele não está discutindo sobre inclusão. Ele está fazendo lobby velado para as indústrias transhumanistas. E as indústrias transhumanistas não são nem de direita nem de esquerda, tá bem? Vamos entender que o buraco é muito mais embaixo. Então, o que nós vimos na França, o que nós estamos vendo no mundo inteiro, é a discussão que começou em cima do direito jurídico da personalidade, mas até aquele momento existia uma personalidade, ou há um corpo. Nós temos atualmente a construção completa do ser humano, do corpo. Começou a surgir as pautas identitárias. As pautas identitárias é o seguinte: você não é humano mais. Então o direito jurídico da personalidade está desaparecendo. As pessoas não estão percebendo isso. Não existe ser humano mais. Existe uma coisa qualquer cujo corpo é plástico, que pode ser mudado e cruzado com qualquer coisa, com mineral, com vegetal, com animal, né? E esse cruzamento é feito por quem? Pelas indústrias, dentro dos laboratórios. Então, quem atende a pauta identitária não é o cara que está ali reivindicando a pauta. É a indústria que está sendo atendida. E você está transferindo a vida para a indústria. É isso que está acontecendo. Tá bem? Então nós temos. No início do século XVIII, para concluir, o Estado se separa da religião. Depois o Estado assume o lugar da religião. O Estado passa a ser Deus. Tanto o Estado de direita quanto o Estado de esquerda. Num momento seguinte, o Estado começa, vem o impulso da Revolução Industrial, né? A ciência, a técnica, a tecnologia, e a tecnologia e os grandes capital passam e chegando cada vez mais perto do Estado. A tecnologia, os industriais, as grandes finanças vão virando, comprando os parlamentos todos, transformando os parlamentos em lobistas de interesses internacionais. Esses parlamentos vão aprovando lei, aprovando lei, aprovando lei para favorecer esse lobista aqui. No frigir dos ovos, né, o parlamento aprovando os interesses do Estado, das empresas, leis, o parlamento aprovando leis para beneficiar o interesse das empresas, eles estão visando o controle da vida. Isso é o que está acontecendo no mundo. Portanto, discutir sobre a última ceia ali em Paris 2024 é relevante? Em parte. Deveria-se apontar o dedo para onde o dedo deve ser apontado. E essa discussão, é esta discussão que interessa. A quem interessa a destruição da vida. O que é vida? O que é ser humano? Bom, nós já extrapolamos muito o nosso tempo, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.